marketing, por favor. E os problemas que a gente tem percebido com as pacientes, então, não são só os problemas médicos, né? Inicialmente, a notícia, quando foi divulgada, ela trouxe para as pacientes um problema maior, foi o medo, porque se criou um pânico, parecendo que estava acontecendo um fim do mundo, que ela estava com uma bomba explodindo, que vai romper e vai explodir no peito. Uma coisa que a gente não encontrou em literatura nenhuma, que ela vá romper e nem vá romper. Não tem dado estatístico dizendo como é. A gente sabe que a taxa de ruptura está diferente, a gente sabe que o gel utilizado foi um gel fora das especificações, enfim, que acabou não tendo... Segundo alguns, um trabalho que eu vi de um comitê científico europeu recente, agora de 1º de fevereiro, onde tinha mais silicone industrial, evidentemente estava fora da especificação, que talvez enfraqueceria essa prótese e favoreceria uma ruptura dela num prazo mais curto. Inclusive, não também nada definitivo, mas sugeria o estudo que pode estar acontecendo de todas essas próteses, aquelas que têm defeito, elas estarem rompendo mais precoce que as outras. E as outras próteses talvez até não. Mas eu digo aquelas que têm defeito porque também não existe nenhum lugar que diga quais as próteses que têm problema. As próteses, elas eram fabricadas com 3 tipos de gel. Um gel da Nucil, que é o gel... predominantemente usado por todas as próteses no mundo todo, e também eles utilizaram um gel de prótese de PIP1 e PIP2, que não se sabe exatamente a composição, feito por eles, pelos motivos deles, foi uma fraude, e esse gel é que teria problema. Mas não existe registro na empresa, justamente por eles terem feito isso de uma forma fraudulenta, não existe registro de dizer quais são as próteses que têm problema. Então, não existe como identificar, ou pelo menos até então não tem, de dizer quais são os pacientes através de um lote, ou através de um número de série, através de alguma coisa desse gênero. Como o Dr. Pedrinho falou, a maior parte das pacientes, elas são assintomáticas. E... em grande parte por serem assintomáticas ou com sintomas menores, inespecíficos, que não dá para atribuir especificamente a prótese. Por exemplo, ela tem uma dor na mama, enfim, não dá para a gente dizer que aquela dor é por causa da prótese. E justamente por isso torna inseguro, porque por não saberem o que está acontecendo, e o que vai acontecer quando romper, como eu não vou saber, e se romper, quanto tempo leva. Então, isso gera uma angústia muito grande das pacientes e que elas trazem para o médico e, de certa forma, passam isso para a relação médico-paciente. Algumas pacientes também têm aumento de gânglios linfáticos, como o Dr. Pedrinho falou. Algumas percebem, outras nem percebem, mas aquelas que percebem, elas levam um pouco para o lado de achar que pode ser um câncer, ainda fantasia um pouco mais em cima do assunto. Então, eu friso isso porque tudo isso que eu falei, eu não falei pela parte médica. Porque a parte médica, nós médicos e todas as entidades envolvidas nisso sabem do que estão falando, mas a paciente, ela fica com medo muito grande em relação a isso. O prejuízo da paciente é muito óbvio. Elas utilizaram um material médico, né? Estão portando um material médico que foi fraudado. Não se sabe exatamente quais foram, quais não foram, mas foi fraudado. E, na teoria, tudo parece muito tranquilo, porque, aparentemente, o governo tomou as iniciativas que deveria tomar, de suspender a utilização, de se substituir as próteses rompidas, fornecer um caminho para a substituição dessas próteses rompidas. Mas, na verdade, o que a gente vê é que o problema médico, ele é um problema que, pelos médicos, ele está sendo bem conduzido. Mas o medo e toda essa parte de insegurança não tem sido tão conduzida da mesma forma. Porque o que acontece na prática é que, mesmo não havendo justificativa, e a gente sabe que estatisticamente todos os trabalhos não mostram justificativa para troca preventiva, por enquanto, ou não são conclusivos, 100% das pacientes querem trocar. Talvez não 100%, mas uma porcentagem muito próxima a isso. E essas pacientes são aquelas que se queixam mais. A principal queixa é a falta de auxílio para aquelas que não estão rompidas, porque elas acabam depositando isso dentro da relação médico-paciente e que acaba gerando uma outra vítima, inclusive, nisso. Seguinte, por favor. Em relação aos médicos, o que a gente tem visto, então, essa angústia toda das pacientes e também buscando uma responsabilização de alguém, essas pacientes, elas voltam no médico e é ali que está, vamos dizer assim, que não vou dizer uma, uma batalha, mas algumas vezes é ali que as coisas tentam se resolver, né? Inicialmente não se vai atrás de nenhuma uma entidade ou através de tentar um ressarcimento de alguma forma, é com o médico. E os médicos, graças a Deus, todos, até mesmo atendendo a chamados da sociedade brasileira, de plástica, até mesmo o amor ao exercício da profissão, tem atendido essas pacientes e tem atendido essas pacientes muitas vezes de uma forma voluntária, sem cobrança de honorários. Isso, eu acho que, principalmente em nome da relação médico-paciente, é uma coisa bem importante. Tanto as pacientes que têm uma substituição preventiva, rompimentos, quanto todas as consultas. Eu fiz aqui mais ou menos, falta bem um pouquinho, uma relação mais ou menos para entender essa parte dos médicos, é que cada paciente representa mais ou menos de 1 a 3 horas de trabalho. Isso significa que uma paciente que simplesmente retorna para uma consulta, ela tem que ser explicada muito bem, tranquilizada, fazer exames, retornar, e depois, eventualmente, uma cirurgia. Isso é especialmente importante se a gente pensar que tem médicos que, ao longo de 6 anos, utilizaram essa prótese, tem 400 pacientes para atender. Se nós pensar em 400 pacientes para atender, se nenhuma tiver rompida, nós estamos falando em 400 horas. Isso já dá quantos aí? 10 semanas de trabalho sem atender mais ninguém. 3 horas, se nós contarmos um percentual de pacientes com prótese rompida, já são mais horas ainda. Essa não é uma queixa. Mas acontece que o paciente, ele acaba tendo, o médico, ele é vitimizado porque ele não pode atender outras pacientes. Ele está atendendo só essas pacientes e acaba perdendo muitas vezes, não só de atender os seus pacientes, mas também de dar atenção adequada àquelas pacientes que estão ali. Eu mostrei um atraso ali, você pode voltar só um para mim, por favor. Isso foi só para demonstrar, talvez para quem não saiba, uma prótese de mama, isso para demonstrar como ela se apresenta para um médico, como o médico não tem como descobrir o que tem dentro de uma prótese de mama. Ela vem dentro de uma caixa fechada, depois essa caixa vem com outra, uma embalagem plástica, não estéreo, que é aberta na hora da cirurgia, se notar tem uma terceira embalagem dentro dela, e essa com a prótese. Esse é o momento que ele entra em contato com ela. Não tem a menor condição de descobrir se essa prótese tem alguma alteração ou não tem alteração. Pode passar, por favor. Não se usou mais a partir do alerta francês emitido, alerta 1015 da Anvisa, que todo mundo sabe, e não se tinha como descobrir antes, porque não existia também literatura médica relatando esse problema previamente. Por favor. Essa é, então, a orientação da Anvisa, não se tirar, não se justificava coisa. E as conclusões nossas são as seguintes, que os pacientes e médicos são vítimas, as pacientes estão buscando mais acesso ao sistema de saúde, porque elas têm encontrado uma certa dificuldade, a gente sabe da dificuldade, sabe que tem outras doenças, sabe que tem pacientes com problemas talvez até maiores, certamente sim. Mas elas não estão encontrando acesso e estão desesperadas. Tem pacientes com gânglio, achando que tem câncer e tudo mais, e a gente não consegue. Os médicos também têm uma necessidade dessa ajuda. Porque o que está acontecendo... eu coloquei aqui uma coisa que talvez algumas pessoas não tenham se flagrado, mas muitos médicos estão parando de trabalhar e atendendo praticamente só essas pacientes. Além disso, tem se criado em volta disso um pavor em cima dos médicos, colocando como se fossem, olha, vocês são culpados, vocês fazem parte de toda a cadeia que está acompanhando essa paciente, e imputando uma culpa. A gente não sabe de parte jurídica, não sou médico, não sei, não posso falar em parte de responsabilidades ou não, mas por uma escolha de uma prótese que era aprovada, uma prótese que ela tinha seus diferenciais em relação a outras, a escolha de uma prótese ela é muito relacionada, vamos dizer, entre a arte do próprio cirurgião, as próteses não são todas iguais, elas têm tamanhos, medidas diferentes em relação a uma outra, e está acontecendo que muitos profissionais responsáveis e consagrados no meio médico são injustamente punidos, levando consigo toda essa infraestrutura de gente que está atrás. Vou passar, eu acho que é o último. E então a gente tem dois questionamentos. Uma das coisas que a gente notou é que o governo francês já saiu exaustivamente na mídia que ele já sabia até mesmo desde 1996 dessa fraude, já tinha recebido várias denúncias e nada se fez até aquele momento. Foi criado um fundo na Europa para a indenização dessas pacientes. Como aqui está se tendo muito gasto e não, a gente acredita que todo mundo para cá acabou sendo vítima, se existe alguma coisa, é uma pergunta que a gente está fazendo, se o governo brasileiro, através do Itamaraty, alguma coisa, está se fazendo algum movimento para assegurar o acesso das brasileiras a esse fundo de indenização criado pelas pacientes, para as vítimas na França. Seguinte. E talvez uma sugestão, de alguma forma, porque isso ajudaria essa triangulação do que está acontecendo com os pacientes, de alguma coisa, que eu coloquei como nome um fundo brasileiro, não uma indenização por... Mas que fornecesse, se tivesse uma forma de as pacientes receberem uma prótese, está acontecendo que os médicos e todas as pessoas envolvidas estão atendendo gratuitamente, estão se envolvendo com o problema, e se existisse uma forma dessas... Até mesmo desoneraria o governo dos custos da cirurgia no sistema público, todo o entrave que talvez desse, porque existe muito médico que está se dispondo a fazer esse tratamento diretamente com a paciente. Obrigado.
Uma outra abordagem a respeito desta matéria. Nós encerramos agora, então, essa primeira parte dessa audiência pública. Queria também cumprimentar a Joana Jecker, presidente da Associação das Mulheres Mastectomizadas de Brasília, o programa Recomeçar, o grupo Recomeçar, que está aqui exatamente como falou o doutor Pedrini, para que seja respeitada a lei, cumprida a lei 9797 de 1999, que dá a elas o direito à reconstituição das suas mamas. Pela ordem de inscrição, o senador Ciro Miranda.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, amigo senador e ex-ministro da Saúde. Muito bom a sua presença aqui. Parabenizo pela condução dos trabalhos e também pelo requerimento. E a todos da mesa também pela explanação. Me sinto, tecnicamente, não sou médico, sou leigo, me sinto, tecnicamente, satisfeito com todas as explicações técnicas. Eu vou mais para o lado das preocupações do dia a dia. Primeiro, eu tenho dois questionamentos. Quais as medidas que serão tomadas, que estão sendo tomadas pela Anvisa, em relação às Anvisas francesas ou outras que estão por aí, para que esse assunto não se repita? Concordo que é impossível se auditar fora do país essas empresas, mas eu acho que tem que ter agora uma responsabilidade. Não sei como é que vocês vão auditar essas próteses, se vão fazer amostragem, mas não pode-se mais ter o crédito, porque é a Anvisa francesa, ou Anvisa do Reino Unido, que tem esse crédito todo, senão isso pode se repetir. Então, essa é uma das perguntas. E a outra é a mais delicada, e que eu vejo aqui por essas senhoras, pedindo um aumento da oferta de cirurgia. Nós sabemos que o SUS não é nenhuma maravilha. Infelizmente, ele deixa a desejar, até porque é um processo muito difícil no país. A saúde é um processo complexo. Eu sinto que os governos passados e atuais têm tomado providência, mas anda a passos muito lentos. Então, a gente sabe que a realidade, o que se conversa aqui é uma coisa, e a realidade no SUS, quando se está numa fila ou esperando um atendimento, é outra. Então, quando se vem, quando se junta um problema desse de 12.500 mamas que tem que ser revistas, mais o dia a dia, o SUS já não consegue cumprir esses planos, certo? Além do que, eu acho que não é só a falta de estrutura, é muita coisa que está por trás disso. Como é que se pensa em resolver com o SUS e os planos de saúde esse problema no tempo estipulado? Qual é a sugestão dos senhores? Porque a lei está aí, nós sabemos dos direitos, mas nem todas as leis são cumpridas. E elas não têm condição de, através de advogados, estarem impetrando mandato de segurança. Então, é um problema sério. E eu sei do que as afligem. E nós conhecemos a realidade do SUS e as suas filas. Então, eu coloco essas duas perguntas que são mais práticas. Obrigado, presidente.
Muito obrigada, senador Ciro Miranda. Se o senador Humberto Costa não quiser fazer indagações, eu farei, mas o senhor tem a preferência participando da audiência.
Não, queria somente primeiro registrar a forma firme com que a Anvisa e o Ministério da Saúde trataram esse tema, de imediato colocando o Sistema Único de Saúde à disposição para fazer a recuperação dessas mulheres que foram vítimas da utilização desses produtos de má qualidade, bem como a resolução que obriga também o setor da saúde suplementar a fazer o mesmo. A minha indagação, até porque eu estou apresentando um projeto de lei que tem por objetivo obrigar, não somente no caso das próteses de mama, mas de outras próteses, sempre que houver dano ao paciente, seja no sistema único, que já é praticamente um direito fazê-lo, seja na saúde suplementar, que essa troca possa acontecer. Mas a minha indagação, no caso da saúde suplementar, é que alguns tipos de plano, eles fazem a cobertura da utilização de prótese quando se trata de uma indicação médica por razões não estéticas, não é? Como fica, no caso, isso aí principalmente o doutor Disseu Barbano, as associadas ou os associados que eventualmente não sejam cobertos pelos seus planos nesse aspecto de tratamentos estéticos e que, por exemplo, num caso como esse das próteses mamárias, se há como, no caso também se seria a ANS também a responder, se há como os planos que têm essas pessoas como afiliados, ainda que elas não tenham o direito à cobertura pelo seu contrato, sejam também obrigados a fornecer essa substituição, ou se isso teria que ficar necessariamente a cargo do SUS. Queria ver um pouco como é que vocês veem esse aspecto.
Eu agradeço muito ao senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde. Regimentalmente, a Comissão de Assuntos Sociais, ela é limitada à participação dos senhores senadores. Mas cabe à presidência abrir espaço, e eu farei isso, concedendo a palavra ao deputado Alceu Moreira, num gesto de delicadeza, até porque ele, desde o início desta audiência pública, está participando, então eu concedo a palavra ao deputado Alceu Moreira para tratar do mesmo tema.
Senhora senadora Ana Amélia, primeiro queria dizer da pertinência e da oportunidade de tratar desse tema. Queria parabenizá-la pelo requerimento, pela forma como preside, e a forma esclarecedora como se portou a Anvisa, né, e as sociedades médicas que se fazem presentes aqui. A preocupação que temos, a par de todos os problemas que nós temos com milhares de mulheres afetadas, verdadeiramente mutiladas e algumas com problema inclusive de doenças originárias pela prótese que gerou problemas, nós temos uma questão que é: a paciente tem uma relação direta com o médico. Ele é seguramente a pessoa que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso e foi mostrado ali. Mas é ele que é vítima de centenas de processos. Além de ter seu consultório completamente tomado no tempo integral por atender pacientes que vão ao consultório, ou para se certificar de que estão bem, ou para reclamar que pode estar sentindo qualquer coisa, ele tem uma quantidade enorme de processos judiciais e com juízes, dando ganho de causa aos pacientes contra os médicos. Então nós queríamos que a Anvisa e o governo federal, o Ministério da Saúde, fizesse um esclarecimento público, para todo o país, dizendo que esta responsabilidade não é do médico. Ele não pode arcar com essa consequência porque ele fisicamente não pode fazer e juridicamente não é responsável por esse processo. Nós queríamos deixar isso claro, temos muitas reclamações do país inteiro chegando no nosso gabinete, mostrando essa realidade que é absolutamente dolorosa. Lá no Rio Grande do Sul tem um grupo de médicos que fez 400, 500 procedimentos dessa natureza. Seu consultório simplesmente poderia ser fechado para sair dali e fugir do problema, ou então atender exclusivamente isto e ter que pagar um advogado por cada causa para se defender, porque elas são uma, não são coletivas. Cada paciente move uma ação e lá se vai 8, 10 mil reais para se defender desse processo. Então, acho um processo injusto e queria falar para o doutor Dirceu: por favor, faça o esclarecimento público. Se o governo não é responsável diretamente, é o terceiro
responsável na hierarquia. O primeiro é o fabricante que fabricou e fraudou o processo. O segundo é o governo do país produtor que autorizou com documentos a importação pelo Brasil. O terceiro é a importadora e o quarto é a Anvisa. O médico não tem nem colocação nessa ordem hierárquica. Obrigado.